Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Actum Cthulhu. A gente está começando essa temporada agora, 2025, dentro do Legião de Dados, começando a divulgar muita coisa boa. Vim aqui hoje divulgar um título novo que a casa está trazendo. Como a New Order é a casa do HP Lovecraft, poxa, não poderia ser em outro lugar que nós encontraríamos esse novo cenário barra sistema. Nós estamos falando hoje sobre Actum Cthulhu, que é um jogo que originalmente surgiu em 2012. Era um material para Call of Cthulhu, Fate, Savage Worlds, mas que agora em 2023 teve uma edição nova pela Modifius, que usa só o 2D20. Para ter essa conversa hoje, seriam poucas pessoas que poderiam me esclarecer sobre esse universo. E eu consegui trazer uma delas aqui, que é o Thiago Queiroz, cara. Tudo bom com você?
Fala aí, Pedro. As poucas pessoas, eu conheço pelo menos 10. Como assim poucas?
Apesar de Cthulhu ser um jogo que originalmente se passa em 1920... com certeza muita gente já pensou em misturar com o tema de Segunda Guerra Mundial. É óbvio que isso vai acabar sendo muito mais explorado no Cthulhu Pulp, mas para dar atenção realmente a essa coisa de guerra, para deixar um pouco de lado essa coisa mais Indiana Jones e pular mais para o Hellboy, nós temos então uma nova forma de encarar esse universo. Afinal, o que, que o Actum Cthulhu traz de diferente e no que ele te atraiu mais?
Primeira coisa, né? Vamos comentar o elefante branco que tá parado aqui na sala. Como é que se fala Actung? Porque tem gente que pergunta. E se você quiser falar corretamente no alemão bonito, sabe? Você tem que fazer A, pigarro e Tung. Então, Achtung. É Achtung. Quer dizer, atenção. Atenção ou cuidado.
Eu já treinava esse Achtung aí desde o Achtung Baby do YouTube. Mas conta um pouco sobre essa doideira, por que um cenário para tantos sistemas e como é que ele foi parar na mão da Modifius?
Como você falou, cara, a Modifius ela criou esse cenário lá nos idos de 2012, eu acho, realmente, eu não lembro certo. Eu tenho, inclusive, coisas dessa época, são bem legais. Inclusive tem aventuras que tem nessa versão do 2D20 que eu recomendo muito, são maneiríssimas. O Actum Cthulhu é como você estava falando. Em chamado de Cthulhu, de 1920, levar para antes ainda, para a Primeira Guerra, ou levar para a Segunda Guerra, ou em outras coisas, ou usar o Cthulhu Pulp mesmo para fazer isso. O paralelo direto que você traça é com as revistinhas Pulp. Eu, por exemplo, a minha referência quando eu penso em Cthulhu Pulp, eu penso naquele filme antigo no Rocketeer, daquele cara que tinha um foguete, voava com um foguete nas costas. Dá para você fazer um personagem que é literalmente o Rocketeer em Cthulhu Pulp. O Actum Cthulhu é como você falou, ele é um passo adiante daquilo. Ele é o Hellboy. Ele passa do pulp heróico e pulp mais, entre aspas, pé no chão, e ele vai para um negócio que é, de um lado, numa mão uma Thompson, e na outra castando uma magia ancestral. Você pode usar as duas coisas. Os personagens jogadores têm acesso tanto a armas pesadas quanto a magia. Rituais, itens mágicos, artefatos, etc. Essa é a pegada desse jogo. E como é que ele foi parar, né, na Modifius? Como é que a Modifius começou a fazer isso? Aqui eles começaram como cenário. Esse cenário era para Fate, para Savage Worlds, para chamar de Cthulhu. Em algum momento, né, entre 2012 e 2023, eles chegaram à conclusão que, pô, vamos transferir isso para o nosso sistema da casa, que é o 2D20, que é o sistema que o Conan usa. É o sistema que o Star Trek, que também é da casa, né, também da New Order, usa. É o sistema que o Fallout, que foi lançado lá pela Modifius, usa. Mas é aquela pegada ali, é o mesmo sistema, no final das contas. Então, tipo, eu pelo menos eu vejo dessa forma, né? Eles chegaram e falaram, bom, a gente tem um cenário maneirão aqui na mão, vamos trabalhar esse cenário, né? E aí adaptaram o 2D20 para servir para Cthulhu, né, para um jogo com pegada de, entre aspas, terror, porque tem uma grande diferença de Cthulhu para Actum Cthulhu, que é o seguinte: Actum Cthulhu não é terror. Actum Cthulhu é Hellboy. É aquela ação com aqueles elementos bizarros, monstros, etc. Mas não é um jogo de terror, tipo assim, sabe, explicitamente terror, como é o chamado de Cthulhu, ou como pode ser até o Pulp Cthulhu.
Ele puxa um pouco mais para a fantasia sombria do que o horror cósmico, apesar da gente não poder falar que não é horror cósmico.
Sabe qual é a zoeira? Se em chamado de Cthulhu você não tem a ficha pro bicho, no Actung você tem. Você vai encarar. Você vai ter que encarar. Era porque, né, as aventuras são é uma mistura, né, de lutando contra os nazistas na Segunda Guerra com a guerra, o que eles chamam de a Guerra Secreta, né, no cenário, que é o que está acontecendo por trás dos panos da Segunda Guerra, que é o grande embate contra os mitos e contra as forças que estão se usando e usando os mitos para destruir o mundo ou para, sei lá, qual seja o objetivo da facção, da facção ou da força.
Uma outra diferença que eu também percebo é que o Cthulhu Pulp, ele tem um pouco mais aquela coisa de preto no branco. Quem é herói é herói, quem é bandido que é bandido. Já no Actum Cthulhu as coisas ficam meio... Apesar de ser uma coisa meio preto no branco quando a gente fala de Segunda Guerra, quando a gente trata da guerra dos mitos e do que está por trás daquilo, todo mundo é meio esquisito, todo mundo é meio estranho.
É, e, cara, você tem uma coisa interessante disso, é você tem personagens que podem ser criminosos e foram recrutados para essa parte secreta, né, para lutar essa guerra secreta, mas tem, por exemplo, você tem três definidores de personagem no Cthulhu Cthulhu, que é o arquétipo, o background e essa característica, né, uma característica dele. Você pode ter um criminoso. Você pode ter um cara que tem literalmente uma característica de criminoso, que, tipo criminal minded. É um exemplo, inclusive, que tem no livro, se não me engano. Mas o cara, teoricamente, é um herói. Ele tá lutando contra os mitos, ele tá lutando contra o nazismo. Então ele é um herói. Mas é um cara que tem uma coisa diferenciada ali. Eu gosto, cara. Eu acho bem divertido.
Outro ponto que eu acho que eu reparo também é que o Cthulhu Pulp, de maneira geral, como os jogos do chamado de Cthulhu, eles são muito centrados em grandes capitais. Talvez fazer aquele globetrotting, né? Que você vai cada hora parando num ponto diferente para poder viver uma história nova. Aqui as viagens são um pouco mais complicadas, né? Você vai para os desertos áridos do norte da África, você entra em alguma selva fumegante no Oceano Pacífico, ou então naquele frio congelante da Rússia no inverno, então uma batalha aérea, uma batalha naval, quem sabe até uma expedição na Antártida, que geralmente é mais característico, né, do chamado de Cthulhu, mas aqui você tem uma corrida que envolve diferentes grupos. Tem uma pegada de ação que ela já está inserida num contexto muito maior. Fora que eu acho que o Cthulhu também ele aprofunda um pouco mais o olhar dos nazistas, o que acontece dentro do cenário, o que os nazistas estão fazendo realmente, porque você pode se inserir neles, você pode andar com eles, né? No Cthulhu antes, no Cthulhu Pulp, você dava porrada neles. Agora, eventualmente, você até pode ser um nazista ali no meio das confusões todas. Tô errado? Essa percepção minha faz sentido?
Então, por exemplo, no meu jogo você não vai jogar de nazista, ponto final. No meu jogo você não vai. Ninguém vai. Ponto final. Regra da casa, no meu jogo. Cachorros, gatos e bichinhos não morrem. E ninguém joga de nazista. Ponto final. Ponto passivo. Você quer jogar de nazista? Sai da minha casa. Tchau. Cada um com o seu direito. Eu tenho o direito de querer dar uma porrada nessa pessoa, mas tudo bem. Sigamos em frente. O grande negócio do Cthulhu, do Actum Cthulhu, é o Action Package. Tem um vídeo de um rapaz falando, um cara americano explicando e falando sobre o jogo. Eu vi um tempo atrás e o cara fala isso. É Fast-Paced Action Pack Adventure. Action-packed adventure, ou seja, é ação, são aventuras cheias de ação e rápidas e cheias de explosivas e coisas. Você não tem tanta investigação. Você quase não tem investigação dependendo da aventura. Eu lembro de aventuras que tem investigação, inclusive, que tem coisas de se infiltrar, etc. Ter, tipo, alguém jogar com uma fêmea fatale ou com um gigolô, tipo, pode ser, sabe, útil, porque vai precisar de infiltração, vai precisar de, sabe, charme, etc. Mas você também tem muitas aventuras que é a porrada. É tiro, porrada e bomba. São aventuras diferentes de Cthulhu, diferentes de Cthulhu, são aventuras pensadas em como se fossem tipo, coisas para um cenário de guerra. Coisas para o cenário de guerra mesmo. Coisas, por exemplo, elas têm missões com objetivos claros. É necessário fazer tal coisa. É necessário conseguir tal coisa. É necessário descobrir tal coisa. Você pode jogar com um alemão, etc? Pode. Isso não tem nenhum impeditivo no jogo. Agora, independente de qualquer impeditivo no jogo ou não, pra mim nazista não rola, mas coisa minha, né?
Não, eu acho que a gente. Eu posso me recolocar, né? Não seria atraente pra ninguém ficar jogando com gente que quer genocídio, mas, digamos, você pode fazer um alemão que tá ali dentro da área militar e tem que trabalhar com os nazistas de uma forma, se envolver com eles.
Você pode fazer um agente duplo. Você pode fazer um agente duplo, um cara que tá fingindo que tá ali em prol dos nazistas, mas na verdade tá tentando desmontar o negócio e é recrutado pelos aliados, pelo lado dos aliados, para participar da guerra secreta porque ele teve contato com alguma coisa, ele descobriu e tá dentro agora disso. Você pode. Você pode fazer um brasileiro, você pode fazer um o que for. Eu tenho uma ideia pro personagem brasileiro maravilhosa, inclusive.
Como é que é?
Ah, era o Brasil foi para a Segunda Guerra, né? Aquela história toda da Cobra Fumar, etc. e tal, papapá, papapá. Tem uma foto muito famosa de um brasileiro colocando uma coisa de tiro desses, uma bala dessas grandes de canhão, etc. numa. Eu não sei qual é o nome da arma, tá? Me desculpa, mas aquilo para mim é um canhão. Tá? E ele sorrindo e colocando a arma no canhão, eu falo, cara, eu vou fazer esse cara. Esse cara é o meu personagem. É um Greasy Monkey brasileiro, que é um background, né? É um Greasy Monkey brasileiro que só lida com, tipo, big weapons, né? Com armas grandes. Então é o cara que tá feliz de estar colocando uma bala do tamanho do antebraço dele, sabe? Que é pra atirar em alguém. Eu fiquei pensando nessa história pra criar um personagem e chamar ele de, sei lá, Zé. Porque Zé, o nome dele é Zé. É só isso que precisam saber. Ninguém precisa saber o resto do nome dele. É o Zé.
A filosofia dele é: para cada bicho tem uma arma certa.
A filosofia dele é: para cada bicho tem uma arma. Ponto. Certa? Não sei. Arma. Exatamente. Pode ser exagerado? Pode ser overkill? Pode. Talvez seja. Mas vai ser, né? Então é isso.
De 2012 para cá, já foram publicadas muitas aventuras. Eu vou fazer uma leitura aqui deles. Eu queria que você destacasse o que você gosta mais. Você tem o Três Reis, Heróis do Mar, Guia do Guardião para a Guerra Secreta, Guia do Investigador para a Guerra Secreta, Assalto às Montanhas da Loucura, Interface 1940, As Monstruosidades de Trelborg, Guia para o Norte da África, Guia para a Frente Oriental, Guia para Frente do Pacífico, Terrores da Guerra Secreta, Segredos da Poeira, Sombras da Atlântida, Elder Godlike, Sob a Arma e Floresta do Medo.
Então, vamos lá. Os guias, eles são manuais falando daqueles lugares específicos. Por exemplo, guia para o norte da África, para quem não sabe, né? Pô, um dos maiores cenários de guerra precisamos nós com a África Corps e os aliados entrando com os ingleses ali. E fala das regiões, etc., onde aconteceram as coisas, né? E mistura a realidade da Segunda Guerra com as paradas fantásticas da Guerra Secreta e do Cthulhu Mitos. O guia do jogador e o guia do mestre é uma coisa importante se falar. O guia do jogador é tudo que o jogador precisa pra jogar, tá ali. Pra mestrar, é bom ter o jogador e o mestre. O guia do mestre é um dos guias de mestre mais, tipo assim, detalhados e bem, sabe? Tu não te deixa dúvida, que eu já vi. É muito bem feito, é muito bem escrito, é bem, sabe, divididinho. Eu tenho, por exemplo, críticas ao jeito que o livro do Conan é escrito. Porque eu acho que você precisa ir e voltar muito. Você precisa ir para um lugar, voltar de novo. Ir e voltar. No Wakthung, não. É muito mais streamlined. Você vai muito, tipo, você não vai ficar indo e voltando página toda hora. Mesmo que você queira consultar uma coisa que ficou ali e você esqueceu. Né?
Navegação é uma coisa muito importante dentro da leitura, né?
Sim. E livro de RPG mais ainda, porque toda hora a gente tem que ficar vendo regra, etc. Então, tipo, primeiro ponto positivo, é muito bem feito isso. Segundo ponto positivo, é um bom livro de mestre. Porra, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu não tenho adendos a ele. Muito bom mesmo. E o Guia do Jogador também, igualmente muito bom. E, tipo, diagramação muito bonita. O interior do livro é muito foda. Eu acho sensacionalmente bonito. Falando de aventuras, a 3Gs é muito boa. E o Heroes of the Sea, que é Heróis do Mar, né? Se eu não me engano, em português, também é bem legal. Eu gostei bastante. A 3Gs, pra mim, é a melhor de todas elas. É uma das primeiras, se não a primeira, inclusive.
É a primeiríssima.
Tá? E é a melhor de todas. O Assalto às Montanhas da Loucura, eu gostei, eu achei legal, sabe? Mas é, tipo assim, eu acho que ela fica longa demais no final. Mas é bem legal, é bem legal. Há 3 dias eu cheguei a começar a jogar. A primeira aventura dela é muito legal, diga-se passagem, uma das melhores primeiras aventuras de campanha que eu já vi. É muito, ela começa devagar, mas ela vai pegando uma velocidade quando tu tá vendo, tudo tá acontecendo. A Heroes of the Sea também é legal, vai no mesmo pique, não é tão maravilhosa quanto a 3G, mas é muito boa. E as demais, cara, eu não joguei todas. Eu li algumas, não li todas também, meio que li en passant algumas. Eu posso falar, por exemplo, diagramação, todas elas são bonitas. Sendo bem honesto, se você, não gostei do sistema, quero jogar isso em outro sistema, cara, dá pra fazer uma conversão relativamente fácil. Não é difícil, não.
A parte enciclopédica do jogo, ela é fechadinha, bonitinha, bastante para você depois adaptar. Mesmo que ainda assim tenha muita coisa para regra, porque a Modifes, como a Free League, elas têm uma característica muito boa, que apesar de usar os mesmos chassis, eles fazem com que o sistema se dobre o cenário, não ao contrário. Então sempre tem uma coisinha diferente, particular,
para cada um dos livros. Eu gostei do jeito que eles botaram o 2D20 aqui. Que a ficha do Actum Cthulhu, ela é a ficha mais simples, tipo assim, ela junto com a do Fallout, são as fichas mais simples desse sistema de 2D20. A ficha do Conan é bem complexa, é longa, inclusive cheia de perícias, etc. Essa não. Você tem, basicamente, nome, nacionalidade, rank, que são fluff, né? Não tem muita coisa aí. Parte de regra mesmo, tá? Começa em arquétipo, background, característica, que aquilo ali vai definir o teu personagem. Por exemplo, se você quiser fazer um cara que vai realmente só usar magia, você vai ter que usar o arquétipo, o background cultista, por exemplo, né? De repente, o arquétipo lá de... É que foi criado por um culto, se eu não me engano. Não, é o arquétipo de cultista e o background criado por um culto, de raised by a cult, né? Uhum. E aí você bota uma característica nele também que encaixa com aquilo, tu vai ser realmente o mago do grupo. Tu vai ter acesso à magia, papapá, mas aí tu também pode fazer um cara que é, sei lá, o arquétipo dele é, sei lá, como é que é, muscle, se eu não me engano. Não me esqueci agora, mas é o cara forte, né? E você pode botar que o background dele foi raised by a cult. E aí você vai misturar um cara que tem a parada meio que, né, magia... Mas é um porradeiro. E a característica dele é, sei lá, ele é... como a gente tá falando, mente criminosa. Tipo, sabe? E aí você tem os personal traits e scars, que é uma coisa que já tem em outros jogos da Modifius, que é pra dar coisas que podem facilitar ou dificultar as suas jogadas, a dificuldade dos seus rolamentos. O jogo, ele tem vários, sabe, várias camadas e vários níveis que vão dando pra ele uma profundidade diferente, vai, tipo, ele vai criando uma complexidade nele que não é bizarra, não é, sabe, meu Deus, estou jogando Twilight Imperium, tá entendendo? Uhum. Não é isso. Mas também é um negócio que, tipo assim, caramba, dá pra personalizar, dá pra fazer, porra, pra fazer dois personagens igual vai dar muito trabalho.
Outra característica que eu acho interessante é que, pela primeira vez em muito tempo, é um jogo de Cthulhu que eu não vejo insanidade, eu vejo estresse.
O estresse, né, ele é o que serve pra... Tipo, o estresse, ele serve como ponto... Ele serve como ponto de vida, entre aspas. Ele é como se fosse uma estamina, né? Então ele serve como ponto de vida até, tipo, você realmente tomar uma ferida, né? Um ferimento. Ele vai servir a mesma coisa como um ponto de vida pra tua parte mental. Então, a mesma coisa, assim como, por exemplo, o armor, né, é a armadura física, né, o coragem é a armadura mental. Então, você, dependendo do dano que você vai tomar, você vai reduzir o teu armor, vai reduzir o teu coragem, e vai ver quanto de estresse você vai tomar ali, e se você não chegou a zero, você não tomou um ferimento, ou não tomou um negócio, tipo, de insanidade, digamos assim. Então, é uma das coisas até interessantes do jogo, né, cara, o que a gente tava falando. Não é um jogo de terror. Não é um jogo de Cthulhu normal. Ele é um jogo... É um Hellboy, é isso. Ele é um Hellboy sem ter o cara com a mão grandona lá, é isso.
Pelo que eu vejo nos espaços aqui para os ferimentos, e como você tem o estresse ainda para segurar a onda antes, eu imagino que tanto você se machuca de verdade.
Então, vai te gerar dificuldade, você vai precisar de mais sucesso para fazer coisa, você vai ter dificuldade para conseguir fazer. Nisso daí, na minha opinião, tem uma pegada um pouco parecida com o que o Savage Worlds faz. Sabe, aquela pegada de você ir perdendo, acho que a estamina em Savage Worlds, eu não me lembro. Uhum. Dependendo do quanto superar na tua estamina as rolagens de dano, foi um ferimento. E aí, se o cara for um extra, ele morre, né? Se for um principal, precisa de 2 ferimentos, por exemplo, 3, eu não me lembro agora. Mas é parecido nesse ponto. dependendo de quantas injuries você tiver, você vai poder dificultar alguma coisa para você, vai dificultar mais coisas, você vai ter a dificuldade para você conseguir fazer coisas específicas, vai piorar, você vai ter mais dificuldade para conseguir sobreviver com o teu personagem. Só que em compensação também não é tão difícil se recuperar disso. Sim. Tá entendendo? O jogo te ajuda a você evitar injury, por exemplo. Você consegue recuperar coisa de estresse com relativa facilidade. Você, até o próprio injury não é tanto difícil quanto outros jogos que usam essa mesma mecânica de ter estamina e ponto de vida, né? Uhum. Ou de ter estresse, ponto de vida, como nesse caso. Ou, por exemplo, do The One Ring, que tem algo parecido com isso também, né?
Vamos dar uma acompanhada aqui nesses três elementos básicos.
Arquétipos, a gente tem comandante, crânio, acho que dá pra entender bem o que o crânio faz, né? O faz-tudo, que em inglês é o Grease Monkey, que é a ideia do Zé. Tem o infiltrador, o investigador, que é uma coisa que meio que até traz do próprio Cthulhu normal, o ocultista, que dessa vez o ocultista não está do lado inimigo, agora só que coisa impressionante. O soldado, o vigarista, que é você fazer a femme fatale, ou fazer o gigolô, né? E é isso, tipo, acabou. São só esses. Não tem. Você, às vezes, vai lá, poxa, mas não tem variedade, então. Você vai fazer um personagem parecido, né? Não, você não vai. Você não vai porque, vamos lá, primeiro tem os backgrounds, né? Que mudam muita coisa, né? Os antecedentes. Você vai ter desde acadêmico, você vai ter alguém da aeronáutica, você vai ter do exército, você vai ter das forças armadas normais, né? Mas você vai também ter antecedentes. Civis, né? Então você tem o acadêmico, você tem o atleta, aí você tem agente secreto, que tecnicamente é uma coisa militar, aí você tem motorista, você tem criminoso, você tem engenheiro, artista, jornalista, operário, você tem oficial militar, aí você tem o cara da marinha, você tem médico, aí tem polícia, tem político, sim, político, tem pessoal da resistência e tem líder espiritual. Aí vamos supor que você vai decidir fazer um ocultista com o arquétipo líder espiritual. Tipo, cara, tu vai ser o cara da magia, como a gente estava falando no início. Mas você também pode fazer o ocultista e o cara da aeronáutica, sabe? Então, tipo assim, já diferenciou pra cacete os personagens. Você muda muito rápido. E aí você vai falar, poxa, tá, ok, criou um pouco de variedade, né? Mas e daí? Daí que ainda tem as características. As características, elas te... tipo, dá mais uma camada ali de profundidade pro personagem e que você pode fazer e colocar coisas diferentes. Então você começa com traça de livro, você tem o Nascido ao Volante, que eu acho que em inglês é Speed Demon, que eu acho maravilhoso o nome. Você tem o Gigante Entre Homens, tem o Objetor de Consciência, olha que nome maravilhoso. Mentalidade Criminosa, que é o que a gente tá falando de Criminal Mind, né? Diletante, que acho que todo mundo sabe, né? O cara rico. E o Playboy com poucos escrúpulos, né? Andarilho dos Sonhos, você tem o Sobrevivente Refugiado, você tem o Cobaia de Experimentos, você tem o Minha Guerra Começou Cedo, que é uma característica bem legal de passagem. Você tem o Nômade, você tem o... tem um artefato ocultista. Aí você imagina, faz o ocultista, líder espiritual, tem um artefato ocultista. Qualquer outro jogo você seria vilão. Você teria tentáculos no lugar da cara. Criado por um culto, que também é um... bem, né? Tá ali na cara. Criado nas colônias, você tem o Leu o Livro Ocultista, o Visionário Científico, a Criança de Rua, o Sortudo, que também é bem legal, o Veterano da Grande Guerra, para você fazer aquele cara... faz o Veterano da Grande Guerra da Marinha Soldado. Tipo, tá fazendo basicamente o Popeye, né? E o último é o Procurado pelas Autoridades ou Coração Jovem, são os dois últimos. Que... são legais também, eu tenho os meus preferidos, é claro, porque eu acho que tem certas coisas que são mais divertidas que outras. Fazer o Popeye, por exemplo, deve ser divertidíssimo.
Muito lindo no livro, porque quando você tem a apresentação de cada um desses três elementos, você já tem ali na mesma página uma tabela, se você quiser que seja randômico, e imediatamente ao lado as páginas onde você vai encontrar...
que tal as coisas, exatamente.
Isso é um tesão, né, cara?
É maravilhoso, tu viu, você lembra que eu te falei? Que você não precisa ir voltar, tá aí uma parte disso. Você tem isso para características e pro antecedente, né, pro background. E tudo isso aí é regra. É coisa que vai adicionar o teu personagem tanto flavor, né, tanto a história, o background dele, quanto uma parte de regra. E eu gosto desse tipo de criação de personagem, porque primeiro ele é mais rápido. Ele é mais rápido do que você criar o personagem, tipo, botando pontinhos nas coisas todas individual. E ele cria, ao mesmo tempo que tá criando o personagem no lado técnico, digamos assim, né? Lá da regra, né? O boneco. Ao mesmo tempo que tá fazendo a bonecagem, né? Você tá criando o background, você tá criando a história.
Como são muitas variações em cada um desses três elementos, você também não precisa ficar inventando muito de ficar distribuindo a pontuação, porque cada combinação dessa já vai ter uma distribuição própria de pontos. Então, quando seu personagem estiver ali já resolvido, ele vai estar completamente diferente de um cara que, de repente, tenha só uma outra característica, um outro arquétipo, né? É justamente na combinação desses três elementos que vai fazer com que seu personagem fique único.
E isso, cara, se você for pensar, tipo assim, por um lado de praticidade, você juntou... Eu gosto de jogos que fazem isso, tá? Eu gosto muito. Você juntou regra e flavor num negócio só.
Hoje em dia eu acho essencial, né? Porque é justamente no flavor que a pessoa vai ter maior atenção pra ver o livro e quando ela já entende como funciona a sociedade, a cultura, o universo em que você está envolvido, você acaba aprendendo de maneira muito mais fluida dentro do jogo mesmo.
Concordo.
Além disso, você também tem as organizações. Além da Segunda Guerra Mundial, você tem a Guerra Secreta, que é justamente exatamente todo esse imbróglio invisível que o pessoal inventa mais, foge completamente da ficção histórica, pelo qual o Cthulhu é muito conhecido, e começa a entrar num bando de viagenzinha, sempre amarrando de alguma maneira o mito.
E uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, que da criação de personagens, são os talentos. Também é bem legal, porque até a parte do livro que fala dos talentos é bem facilitada, dá pra você encontrar as coisas relativamente fácil. E os talentos são coisas que vão ajudar os seus testes de perícia, né? Vão facilitar as coisas pra você, vão te dar mais amplitude em certas coisas, etc. E são legais. Eu acho bem legais os talentos desse jogo. Ele parece um pouco com alguns dos talentos, inclusive, do Fallout, que também tem um coisa de talentos, né? É. E não é exatamente talentos o nome do Fallout, é outro nome. É o que eu falo, cara. Esse livro ele é muito bem explicadinho. Mas voltando ao que você estava falando, das sociedades, etc. Né? É o que você estava falando. É a profundidade a mais atrás de falar da Segunda Guerra. Não é só como você disse, da ficção histórica, como o Cthulhu tenta fazer, deixar mais um negócio mais realista e, entre aspas, mais próximo da realidade, né? E você vai para coisas absurdas, como, por exemplo, sei lá, a Batalha de Stalingrado. Não, a Batalha de Stalingrado não foi exatamente aquilo que aconteceu. Aquilo que vocês leram nos livros, aquilo ali é, entendeu? Por trás, na verdade, estavam grupos da... Deixa eu ver algum... É porque eu não sei o nome das sociedades secretas de cor, cara.
Eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho a Seção M.
M é dos aliados. Seção M dos aliados.
Isso. Você tem o Majestic.
Majestic também é dos aliados.
É, você tem o Sol Negro e a Nachtwolf. Eu chutaria que seriam alemães.
Eu acho que não precisa nem falar, né? Exatamente.
O Sol Negro, em especial, e o Nachtwolf são interessantes porque o Sol Negro ele está associado verdadeiramente àquela parte ocultista, porque, se eu não me engano, ele é capitaneado por um feiticeiro que faz as buscas lá pro Hitler, mas que acaba tendo uma atenção...
Heinrich Himmler! Desculpa, eu tô...
Tem atenção voltada para buscas sobrenaturais mesmo, enquanto a Nachtwolf é a parte que... Aquela história clássica dos nazistas tentando encontrar novas armas de destruição em massa a partir de elementos sobrenaturais. Então, a Nachtwolf, ela é capitaneada por uma mulher, agora eu não lembro o nome dela, mas ela justamente pega esse lado em que o ocultista deixou de lado. Não, isso aqui só cria uma explosão atômica desnecessária que não ajuda em nada. Opa, pera lá, não. Me dá isso aqui, que eu vou estudar essa parte. Então, a separação entre os nazistas desses dois grupos são muito legais, porque um lado puxa aquela coisa, voltando de novo para o Hellboy lá, do Rasputin, dos rituais, mas por outro você tem o estudo de tecnologias e de coisas que o Hitler gostaria de usar para poder ganhar a guerra, que também é muito comum, né? É, Indiana Jones explora aí, né?
Coisas que dizem, né, que realmente Eu não sei o quanto isso é verdade ou não, realmente eu nunca me aprofundei, mas eu acho muito interessante imaginar que é realidade, porque combina bem com o delusion, né, dessas isso. paradas deles. É.
Bem, mas como se não bastassem apenas as facções voltadas às nações, ou pelo menos as alianças e o eixo, você tem também aqueles cultistas mais clássicos, né, que servem aos migus, que servem uhum. aos abissais. Sim. Tem sempre uma galerinha querendo trazer o Cthulhu de volta lá, de Hilé. Cada um desses elementos, eles vão te ajudar com um flavor que não vão te obrigar. Você não precisa nesse. Você pode ter um personagem que seja um da Majestic, mas aqui a ideia não é tanto quanto em outros jogos. Ah, você é dessa facção e todos os outros são inimigos. Não. Tá todo mundo correndo atrás de um bando de coisa ao mesmo tempo. Às vezes você pode trabalhar para um, às vezes você pode trabalhar para outro. Óbvio, algumas limitações, mas... ele, de novo, ele traz aquela camada adicional, além daquilo da guerra que já está muito próximo aqui dentro do jogo, mas essas buscas insanas que vão fazer com que você eventualmente, como você falou, você pode ter um cara que tem uma metralhadora numa mão e numa outra, e tem o braço cheio de tatuagens e consegue
tá, invocar. E tá lançando, tá lançando feitiços absurdos. Ah, dá para fazer isso. Isso é perfeitamente cabível, uma mesa de Cthulhu Cthulhu. É perfeitamente, assim como é perfeitamente cabível um cara tá usando só feitiço, do lado dele tem um cara com uma Thompson metralhando Migor, por exemplo.
Isso aí.
Perfeitamente possível.
Nós vamos voltar um pouco mais para alguns elementos básicos de ficha e de teste. Os atributos são agilidade, força, coordenação, insight, razão e vontade. É, como é que funcionam esses atributos mesmo? Costuma ir de quanto a quanto? E como é que funcionam os testes?
Então, os testes é aquele negócio. Você joga 2d20, você tem que tirar menos do que o número que tá lá somando o teu... Você vai fazer o teu atributo e a tua perícia, você vai fazer um teste, vai ter que tirar menos daquele número somado lá. É, se você tirar um é crítico, se você tirar 20, você tá fudido. É ao contrário. Todas as situações normais, a maioria das situações normais, você vai jogar 2 dados e você vai precisar de um sucesso. Lembrando que os uns, né, os críticos, valem por 2, e o sucesso normal vale por um sucesso apenas normal. Você tem coisas no jogo que podem te permitir jogar mais de um dado. Mais de 2 dados, aliás, mais de 2d20, 3d20, 4d20, até 5d20. Como funcionam os atributos? Assim como nos outros jogos desse tipo, né? Por exemplo, o agilidade, ele não vai te dar bônus para armas à distância. Quem vai te fazer isso é a coordenação, se não me engano. Eu acho que é a coordenação. A coordenação. E o Brawl vai te ajudar por exemplo, com armas de curto alcance, né? Arma de mão a mão, e vai ajudar também com a tua armadura. Assim como o Will, se não me engano, ajuda com o teu Courage, né? Então, são a tua armadura mental, digamos assim, né? E cada coisa vai te dar... Cada atributo tem, digamos assim... Por exemplo, o atributo Brawl é um atributo importante, dependendo do tipo de personagem que você vai fazer, porque ele serve para 3 coisas. Ele serve para ser a tua armadura, ele serve para ser teu dano...
Para atacar.
É porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem atributos em Cthulhu Cthulhu que são muito úteis para uma coisa. Por exemplo, Insight você usa para lançar um tipo específico de magia. Tem outros que você vai utilizar outros atributos, porque tem tipos de magias diferentes. E dentro dos tipos de magia diferentes, tem tipos de magias diferentes. Tem subtipos ali. Então tem runas nórdicas, tem não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Tipo, é mais um ponto ali de, sabe, detalhe de coisas diferentes que você pode fazer. Até o personagem que, teoricamente, não, esse cara aqui é cultista, não sei o que, porra, é igualzinho esse outro. É, não é bem não, porque esse aqui, ele faz, a magia dele é runas nórdicas, esse aqui é a magia dele, na verdade, ele é um generalista de não sei o que, de feitiços, sei lá, entendeu? Porra, completamente diferente, já é um outro background ali. Mesmo que sejam personagens idênticos. Como é que o cara vai se envolver com runas nórdicas e o outro, sei lá, é magia tradicionalista de não sei o que lá?
Irlandesa.
Porra, né? É, exatamente, é. Porra. Não é um tipo, mas dando um, sabe? Tem, se não me engano, coisa gaélica até. Acho que tem coisa gaélica. Não tenho jogado muito agora, porque eu não tenho jogado nada muito agora, porque eu só trabalho.
A gente tinha comentado, então, dos atributos, né? O insight, ele ficou discernimento. O teste, ele usa 2d20, tem que tirar um valor menor de atributo mais perícia, se não me engano.
Exatamente. Atributo mais perícia, você tem que tirar menos do que aquele valor que tá ali. Os valores das perícias vão até 5, salvo engano, e os atributos acho que chegam até 12. Legal. Eu posso estar errado, mas acho que chegou até 12.
Entre as perícias, a gente tem academia, atletismo, combater, engenharia, furtividade, medicina, observar, persuasão, resiliência, sobrevivência, táticas e veículos. E aqui, mais uma vez, um ponto para o jogo, que no qual ele não deixa apenas a palavra solta para você. Ele, dentro da ficha de personagem, já fala todo o campo que aquela especialização alcança.
Então, por exemplo... os focos, na verdade, é uma coisa diferente. Como é que é isso?
Ah, é diferente?
É diferente. Tá. É, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai escolher focos quando você está criando o seu personagem. Então vamos supor que você tenha Athletics 3 e você vai escolher um foco ali dentro de Athletics e o teu foco é Running, por exemplo. Então o teu crítico vai ser o valor da tua perícia em Running. Você vai olhar aquelas skills ali, e você vai ver os focos. Realmente são coisas que você pode fazer relacionadas com as skills, relacionadas com as perícias. Por exemplo, em Athletics, tem lá escalar, levantar peso, treino físico, correr, nadar e arremessar. Mas você vai, dependendo das tuas escolhas quando você está fazendo personagem, você vai poder escolher certas coisas que você vai focar. Fazer uma linhazinha embaixo, vai botar uma caneta, sei lá, em cima daquilo. E aí, por exemplo, você lembra quando a gente estava conversando que o crítico é 1? Pois é. Se você tem um foco numa daquelas ali, por exemplo, em running, e você for fazer uma coisa para correr, para alcançar alguém, né? Então vai ser um teste resistido, o cara vai fazer running também, mas você tem foco em running, vamos supor que você tem Athletics 3, o teu crítico vai ser 3 ou menos. Porque o número do crítico vira o número de perícia que você tem. O valor que você tem na perícia. Então você imagina, se você tiver 5, querido, você vai ter... De 1 a 5 vai ser crítico. 1 a 5 você vai jogar no mínimo 2 de 20, a maioria das vezes. Então joga as porcentagens aí. Cara, você tem uma chance muito grande aí de conseguir um crítico efetivamente. E aí você ainda tem aquele esquema que são desses jogos 2D20, que é de usar o momentum, etc, né? Que você usa o momentum, por exemplo, para ter mais dados quando você for rolar. E uma coisa até que brincam nesse jogo, assim, você não tem que ter medo de gastar o momentum. Tem que sair gastando aquilo ali a rodo, porque gastando aquilo, tu acaba criando mais. Então quando você sabe, por exemplo, que é um teste que você... Pô, tem oportunidade, tem possibilidade de conseguir um crítico ali, e cada crítico te dá 2 sucessos, né? Porra, se você precisava de 1 sucesso, você conseguiu 6. Você gastou 3 de momentum, mas você conseguiu 6 sucessos. Cara, você produziu 5 momentum aí. Você gastou 3 de momentum, mas você produziu 5. Você produziu quase o total de momentum que o grupo pode ter, que é 6. O grupo pode ter no máximo 6 de momentum. Você basicamente produziu quase tudo aquilo aí numa jogada só. Então o jogo, ele tem essa coisa que esses jogos do 2D20 tem, que é você ficar usando recurso, gastando recurso, sabe? E eu acho bem legal isso da ação.
Isso. Muitos jogos de recursos, eles geralmente são uma coisa que você tem que usar com parcimônia. Às vezes o cara fica com medo e não gasta no começo da sessão, e às vezes no final não precisa, ou ele gasta no começo e no final não tinha para usar. Aqui não, você tem que ter uma fluidez no seu uso, na qual você mais tem que usar do que tem que economizar para poder manter a sua reserva cheia.
Até porque usar recurso pode te gerar recurso. Então você tem que estar usando. Assim como o mestre tem o recurso dele, né? Que no Acton Cthulhu é ameaça, se não me engano, é threat. Acho que em português já está ameaça. Que é o inverso, né? É o momento inverso do mestre, é o do mestre, né? Que vai usar para dificultar as coisas para você, que é para dar dados a mais para os inimigos jogarem, etc, né? É um jogo que ele está totalmente focado nisso. É produzir ação. É produzir, tipo, excitação. Tipo, caraca, usa o momento, vai fazer, sabe? É um jogo focado nisso. Ele faz isso muito bem, na minha opinião. Assim como todos esses jogos que os 2D20 fazem isso muito bem, na minha opinião. Esse daqui, eu gosto dele, por exemplo. Ele tem um número de perícias dele ali, né? Não é o que tem menos perícias. Tem jogos do 2D20, se não me engano, tem menos perícias que esse. Salvo engano, Fallout tem menos. Essas perícias aí, se você for ver, olhar friamente, elas cobrem tudo.
São bem tudo. Distribuídas, né? Não tem aquela. Ali é muito roubado, então todo mundo pega aquilo.
Exatamente.
É difícil.
Exatamente. Eu sinceramente, sou suspeito, porque eu quando conheci o sistema 2D20 pela primeira vez, eu não gostei. Então, eu fui ler bastante porque eu não gostei. E eu comecei a gostar justamente com um livro difícil de se ler, que é o Conan. Com esse livro, que é um livro fácil de se ler, se você não gosta, lê. Porque vale a pena, você, o sistema te ganha. O sistema te ganha. Ele pode inicialmente ser meio estranho, até pela questão de rolar baixo, etc e tal, mas o sistema te ganha. E você acaba se interessando por jogar outros jogos com esse sistema, que você vai ver também que cabe. Aí você vai falar, não, isso funciona em Cthulhu Cthulhu, porque é ação, etc. Isso não vai funcionar em Star Trek. Ou funciona.
Essa forma mais simplificada do chassi da Modifius me interessa muito, porque ele permite que você tenha jogos na qual não seja uma tragédia tão horrorosa você perder o seu personagem. Eu vou dar um exemplo. No Conan, que tem uma ficha gigantesca, você gastou meia hora, 45 minutos fazendo a ficha. Se o seu personagem morrer no final da sessão, ele não vai ficar se sentindo totalmente injusto de ficar, putz grila, vou ter que fazer outro personagem, montar. Quando o sistema é mais leve, ele realmente permite que na prática você tenha uma rotatividade maior de personagens. Quando você vai pegar uma ficha do NPCzinho, não vai ser uma coisa gigantesca, você vai ocupar um pedaço grande do livro para um personagem menor. Então, dentre as muitas variações do 2D20 da Modifius, aqui você tem uma solução muito, muito interessante. E ouso dizer que é uma ótima porta de entrada para quem ainda não conhece o sistema 2D20. Porque dali, cara, não tem gordura, não tem enrolação. Aquilo ali é um sistema que 10 outros game designers já pegaram para utilizar em outros sistemas. Então, é um livro básico? É, mas ele já tem outros 10 outros livros básicos de experiências, de gente que já sentou, andou, resolveu. E isso, para mim, é muito, muito interessante, assim. Como game designer, faz a gente procurar o todo.
E outra coisa, é o que eu tô te falando do livro. Eu já li os livros. Eles são fáceis de se ler. Ele fazer o personagem, você vai pegar, você vai começar lá na página 12, sei lá, o 22, não me lembro agora, e você vai virando as páginas, e você não vai voltar. Isso. Você pode voltar, de repente, para consultar uma coisa que você queira, sabe, relembrar, mas você não precisaria exatamente.
Seguindo, sabe? Do início ao fim, você vai
exatamente
ler progressivamente, mais parecido com um livro normal do que aquela
exatamente
revista.
Você não vai precisar ficar botando 2-3 dedos assim pra ficar separando páginas, que nem eu faço, por exemplo.
Posts.
Não vai precisar. É. Você ainda pode pôr em posts. Eu não, eu uso os dedos mesmo, porque eu não gosto de ficar botando nada no livro, sabe? Tenho medo de manchar. Eu por exemplo, eu evito ficar lendo muita coisa no livro físico. Eu prefiro ler no PDF. Eu só levo o físico pra jogo na hora, porque eu gosto de ter alguma coisa na mão.
Ou se você vai no dentista, por exemplo.
Olha, se eu for um dentista, não vou ler nada porque eu tenho medo de dentista. Então eu vou ficar muito tempo estressado, não vou conseguir.
Exato. E como dentista, então, essa forma profunda maior de terror é muito além dos mitos, a gente faz aqui o desfecho. Thiago, muito obrigado por nos iluminar mais uma vez nesse mundo maravilhoso de Cthulhu. Agora é nazista, agora é monstro, agora você pode dar tiro, dar feitiço sem medo de ficar maluco, babando. Toda uma forma. Muita gente já queria jogar esse jogo antes e não podia, porque você tinha certas restrições do cenário básico, chamado de Cthulhu. Mas agora aqui não, aqui é festa.
Aqui é tiro, porrada, bomba e feitiçaria avançada.
Isso aí, muito nazista para poder chutar a bunda, né?
O que é sempre divertido.
Tiagão, muito obrigado. Eu queria abrir o microfone para você. Você disse que está só trabalhando atualmente. O que, que você está se aproximando, cara, mais do mundo RPGístico?
Então, realmente, eu tenho só trabalhado. É uma coisa impressionante. Eu e a minha noiva, né, a Maine, né? Pra quem não sabe, eu e a Maine somos noivos, né? A gente vai bonitinho se casar agora em julho. Ai, que bonitinho. Julho, a gente vai começar um canal nosso também de RPG, de jogos, né? Chama-se Game Galaxy. A gente vai começar, a gente já tem criado tudo, né? E ainda não existe oficialmente. Já tem perfis, etc, mas a gente não começou nada oficial. Mas a gente vai começar, tipo, né, a gente vai ficar jogando jogos de videogame, jogar RPG. Eu tô até já com umas ideias pra começar algumas aventuras já no canal, né? Ela também, ela quer narrar algumas coisas. E é isso. Fica de olho aí, qualquer dia tá aparecendo aí chutando a porta ou pedindo licença com a educação.
Beleza, já a gente chama de novo pra gente conversar sobre mais algum outro livro interessante. E aí você já pode já convidar a galera a participar. Queria agradecer também a você, ouvinte. Estamos muito felizes agora por esse retorno em 2025. Muita coisa pra mostrar pra vocês. Eu vou pedir agora então pro grande Thiago mandar um abraço pra galera, que eu dou um tchau tchau na sequência.
Abraço aí pra todos, valeu, grande Manda um beijo pra minha mãe.
Você ouviu Legião de Dados, um abraço, na galera. New Order Editora.
Tchau, tchau. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.